É isso aí, são 9h07, esta é mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, apresentada aqui por nosso amigo Iraguaçu Filho, eu, Aureliano Ramos, Marcos Fábio, recebendo aqui também o nosso amigo Wagner Venâncio, aqui do Sindojus, né, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, daqui a pouco a gente vai conversar, o Luciano também. E vamos agora ao plantão gramatical, né? Plantão gramatical, hoje é com o professor Marino Neto, Francisco Marino Neto. Ele vai trazer uma excelente dica da nossa língua portuguesa. É o plantão gramatical no rádio e nas redes. Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Fortaleza, IMPA, plantão gramatical com o professor Marino Neto. Professor, tire aqui uma dúvida da nossa língua portuguesa. A gente escuta muito alguém, principalmente quando acaba um relacionamento, né, e diz: não há mais nada entre eu e você. Está correto ou está errado?
Está errada, a frase está errada. Por quê? Porque entre é uma preposição e as preposições exigem, depois dela, as formas oblíquas tônicas. Então, eu é um pronome pessoal, então não pode vir depois de uma preposição. Então, tem que ser entre mim e você. Então, se diz, por exemplo, vocês estão falando sobre eu, vocês estão falando sobre mim, porque sobre, a exemplo de entre, também é uma preposição.
Muito bem. Professor, como é que a gente faz para consultar o plantão gramatical? Qual é o endereço, o horário e quais são os dias?
O plantão gramatical fica situado no Instituto Municipal de Pesquisa e Recursos Humanos, o IMPA, e fica situado na Avenida João Pessoa, 5609, bairro Montes.
Ok, professor, muito obrigado e até a próxima pergunta. Muito bem, professor Marino Neto, muito obrigado mais uma vez pela sua belíssima participação. Vamos conversar aqui com o nosso amigo Wagner, né? Presidente do Sindojus. Bom dia, Wagner, seja muito bem-vindo. Faça aí as suas...
Wagner é de casa já.
Já está em casa aqui. Já está em casa.
Bom dia. Bem-vindo, meu presidente.
Bom dia, Iguaçu. Bom dia, Aureliano. Bom dia, professor Marcos. Estamos aqui à inteira disposição para falar para a sociedade que acompanha esse programa maravilhoso sobre a situação dos oficiais de justiça, né? Temos boas notícias para a categoria e para a sociedade, haja vista a carência de oficial de justiça em nível estadual. Eu começaria passando aqui uns dados para vocês, que nós temos hoje 6 comarcas sem nenhum oficial de justiça. Temos
Quais são, Wagner?
Lembro, sim, é Caraú, Viçosa, Jaguaretama, Milagres, Missão Velha e Uruoca.
Ou seja, você tem
é porque comarca, é um povo muito pacato lá, né?
Ali, se é o fato destas comarcas, elas, algumas delas têm comarcas vinculadas. A Caraú é vinculada à Cruz, Cruz é vinculada a Caraú, a Baiara a Milagres, Jaguaribara a Jaguaretama. Então você tem, na verdade, 9 municípios sem oficial de justiça. Então, e nós temos mais 11 comarcas com um oficial de justiça. Significa dizer que esse oficial de justiça, ele está diariamente em plantão e praticamente não tem como ter férias, porque quando ele entra em férias, tudo acumula e volta para ele, né? Daí a gente começou toda uma discussão, ainda na administração do desembargador Heráclito e na gestão do desembargador Abelardo, e na gestão do desembargador Heráclito, a gente avança quando a gente propôs nomeações do concurso de 2022, que a validade vai até 10 de novembro desse ano, haja vista que os 2 anos foram prorrogados por mais 2, e também pela realização de concurso público. Isso foi uma pauta que a gente vinha discutindo
ainda
com a administração.
Ainda tem oficial desse concurso que está vigente?
Tem, sim. O concurso de 2000, quando a gente conquistou na gestão da desembargadora Nailde, atendendo o pleito do sindicato, realizou o concurso em 2002, o edital previu 10 vagas e 60 cadastros de reserva. Ela nomeou os 10, o desembargador Abelardo começa a nomear o cadastro de reserva, o desembargador Heráclito completa. Então, 10 mais 60, foram nomeados, foram convocados. Acontece que houve pedido de desistência, houve gente que assumiu e pediu exoneração. Efetivamente, dos 70, tem 30 em efetivo exercício. O que foi que nós fizemos? Nós requeremos a presidência do tribunal, já que você previa 70, então você tinha orçamento para 70. Uhum. E como você na prática só tinha 30, vamos convocar mais. E houve toda uma discussão com a administração, com a consultoria jurídica do tribunal, com a Secretaria de Gestão de Pessoas, e eles entenderam que tinha fundamento ou algum requerimento do sindicato. E aí a consultoria emitiu um parecer jurídico à luz da segurança jurídica e da questão orçamentária, remeteu ao último edital que foi, de convocação, que foi em julho do ano passado. Naquele momento nós tínhamos 14 vagas. E aí o desembargador Heráclito, atendendo parcialmente o nosso pedido, determinou a imediata nomeação desses 14. Só que nós temos 36 vagas. Então, para preencher as 36 vagas hoje existentes, ainda é possível chamar mais 22. Então, do concurso de 2022, cuja validade se encerra no dia 10, nós temos a possibilidade concreta, real, de termos 36 nomeações. 14, o presidente já determinou a convocação imediata.
E tem o cadastro reserva para isso?
Tem, sim. Temos cadastro, gente, que dá para prover todas essas vagas sendo nomeadas.
Eu fico imaginando a expectativa dessas pessoas e fico me lembrando de mim, 2002, 2003, que o concurso que eu fiz foi em 2002, até 2005, rapaz. Hoje já faz o quê? 21 anos, né? Mas aqueles 3 anos só faltaram não passar, viu?
É aí, Iraguaçu, foi boa sua colocação, porque essa luta do sindicato, ela, além de beneficiar a categoria com aporte de força de trabalho, ela beneficia a sociedade. Primeiro, as famílias desses que vão ser nomeados. Numa situação de um, você sabe, de um cargo dentro do Poder Judiciário. E principalmente para que a prestação jurisdicional ela seja efetivada de forma mais célere, porque nós somos os profissionais que executamos as ordens judiciais, nós damos eficácia a essas ordens judiciais. Então, o maior beneficiário aí é a sociedade. Porque se você tem uma comarca como a Caraú, município grande, onde não tem oficial de justiça, as audiências vão atrasar, as decisões prolatadas pelo juiz de liminares, terão toda uma dificuldade por meio. Então, esse aporte de mão de obra vai facilitar, repito, são 6 comarcas sem oficial de justiça, 11 com 1 oficial de justiça, e aqui em Fortaleza, onde nós trabalhamos por macro-regiões compostas de rotas, nós temos hoje aqui em Fortaleza 23 rotas sem oficial de justiça. Então, a defasagem é capital e interior. Evidentemente que o interior, com a situação de Juazeiro, situação de Sobral, Quixadá, Maracanaú, Caucaia, são situações que necessitam, incluindo Fortaleza, esse aporte de força de trabalho.
Ô Wagner, deixa eu só lhe fazer aqui uma pergunta. Quando há concurso para oficial de justiça, por exemplo, o oficial de justiça, quando um candidato passa no concurso para oficial de justiça, ele conhece várias leis, né? Ele faz uma redação, vai ser avaliado em direito penal, em direito civil, processual civil.
Hoje é um cargo específico para quem é formado.
Mas aí, a minha pergunta é a seguinte: existe alguma capacitação, alguma ambientação para esse pessoal que chega para trabalhar no tribunal?
Desde 2011...
Ou chega até aqui, a pasta vai te vira...
Foi um pouco a realidade resolver. Que eu enfrentei com o seu concurso de 1995,
eu, né? Eu não posso dizer também 2005, quando eu assumi.
A gente, desde 2011, nós do sindicato, eu era diretor de comunicação à época, que a gente vem fazendo curso de formação para os novos oficiais. E a gente avançou de fazer curso de formação hoje em parceria com o tribunal. Então, os colegas que são aprovados, eles são recepcionados pelo tribunal. A área de gestão de pessoas vem a prover um curso de formação para ele conhecer o tribunal, e nós entramos com a parte prática do nosso trabalho, onde a gente dá orientações teóricas de processo civil e de processo penal, e também os colegas que vão assumir, eles passam 2-3 dias com oficiais já da ativa cumprindo mandado, para eles
receberem. Eu quero inclusive te dar essa sugestão, porque na prefeitura de Fortaleza já existe uma escola de governo, certo? Que ela capacita os servidores. E dentro dessa escola de governo, há uma capacitação dos novos servidores que estão ingressando através de concurso. Ou seja, eles vão para a escola de governo das 8 às 5 horas da tarde. Geralmente tem 8 palestras. Tem uma psicóloga que vai orientar como é que ele deve se comportar em momentos tais. Né? No caso do oficial de justiça, também deveria ter, numa capacitação dessa, um psicólogo, para orientar: olha, vocês vão enfrentar casos muito difíceis, vocês vão ter que ter controle emocional para enfrentar isso, aquilo e tal. Então, seria uma espécie de ambientação. Todos os concursados, né, que foram aprovados passariam por essa ambientação durante o dia todo.
Perfeito, Aurelane. Até porque no cumprimento do nosso mistério, do nosso trabalho, oficial de justiça, o equilíbrio entre a razão e a emoção se faz necessário diuturnamente. Claro. Porque, como diz a jornalista Caroline, lá do Brasília, da FENASOJAF, da Federação dos Federais, a Caroline diz o seguinte: nós, oficiais de justiça, pisamos os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Então a gente vai em todo extrato social, a gente se depara com mães que estão em desespero porque o filho está entregue à droga, a facções. Então a gente vive com
ação de despejo também, né?
Você fazer uma busca e apreensão de menor em sede de direito de família, de guarda, você tirar de um para o outro, é uma coisa que exige de nós, como pais, mães, filhos, e exige de nós um equilíbrio muito grande. Então, o psicológico aí, ele tem que ser trabalhado, porque a letra fria do mandado diz sim, às vezes o coração diz não. Então, esse equilíbrio no cumprimento do nosso trabalho, ele é uma condição sine qua non, que eu diria assim, para a gente dar uma efetividade completa a uma ordem judicial.
E o oficial de justiça tem que ficar equidistante, né?
Sim, sim. O oficial de justiça, o mérito compete ao magistrado. Evidentemente que em 2002 a gente conseguiu um nível superior, em 2004 tornou-se privativo de bacharel em direito, e por que importância do privativo bacharel em direito que já existia na sua época, Iraguaçu, do Luciano, porque ainda que não nos
caia... O meu ainda foi nível médio.
Ainda foi nível médio.
Nível médio.
Ainda que,
prova de matemática.
Eu também. Ainda que não nos caiba discutir mérito, mas precisamos saber o que nós estamos fazendo. É. E a gente tem que conversar com a sociedade sem entrar no juridiquês. Por exemplo, você vai cumprir uma determinação judicial onde o juiz diz é defeso. Nós do direito sabemos o que é defeso, mas a gente vai dizer para aquela pessoa que vai abordar, o juiz está determinando isso aqui é proibido, você não pode fazer isso. Então, é fundamental essa formação acadêmica, hoje privativa, de bacharel em direito.
Em 79 eu fiz concurso para o TJ, era para auxiliar judiciário, não sei nem se existe essa
nomenclatura.
Mas você chegou a conhecer, né?
Sim.
Ainda tem alguns auxiliares, né?
Existem ainda.
Eu passei, parece que foi em quarto lugar na época, mas eu tinha passado o concurso do Banco Brasil.
O salário do Banco
Brasil? O salário era 10 vezes, hoje é o contrário.
Fomos bancários, a gente sabe essa realidade do
Banco Brasil. Exatamente, passado.
Wagner, eu estava imaginando, a gente sempre que está aqui, eu acho que até já fiz essa pergunta a você, mas não custa a gente relembrar. A gente está em dois campos. O primeiro, do ensino. Muita gente se preparando para fazer concurso para a área de justiça, porque a área de justiça ainda hoje chama mais a atenção das pessoas, né? E do outro lado, o governo dizendo que vai agilizar os processos, vai agilizar a permanência dos presos dentro das instituições presidiárias e tudo mais. E aí a gente fica fazendo aquela pergunta, essa coisa de não ter também profissional prejudica todo mundo, né? Prejudica quem está querendo entrar na lida para ser um defensor público, um oficial de justiça, e prejudica muitas vezes aquele cara que está lá dentro também, sem um processo ser julgado, né? Essa ausência de concurso, ela é mais complicada do que a gente imagina?
Complementando aqui a pergunta dele, me disseram ontem, à noite, que o TJ abriu um concurso.
Perfeito.
Já saiu o edital, não foi?
Perfeito.
Até porque as pessoas só veem a questão do policiamento, eu estou aumentando polícia, né? Mas aí tem todo esse processo judiciário que também faz parte.
É isso. Dentro do poder judiciário, a engrenagem completa é magistratura e servidores. E os servidores, os técnicos, os analistas, os oficiais de justiça. Na sociedade, o poder judiciário, você tem todos aqueles atores que lá existem. Uhum. O defensor público, o promotor de justiça, o delegado de polícia que preside o inquérito. O aporte de magistrados em todas as comarcas, e elas dotadas de juízes e servidores, para que os processos, quando você procura a tutela jurisdicional, ele efetivamente ande, é fundamental. Nós temos um concurso para magistratura aqui do Ceará em andamento, em fase conclusiva, e nós vamos ter agora o concurso, que foi publicado ontem, o edital do concurso que prevê vagas para analista judiciário, para técnico, para oficial. Aqui uma explicação. A pessoa pega o edital, não estou vendo vaga para oficial. Veja, eu disse no início que o concurso de 2022, ele teve validade prorrogada até o dia 10 de novembro. Para nós...
Desse ano.
E para analista judiciário até janeiro do ano que vem. Em face dessa realidade da prorrogação da validade do concurso, não há como você ter vaga para analista direto e para oficial, porque no direito isso geraria um instituto da preterição. Alguém poderia judicializar. E aí o que é que acontece? O tribunal, corretamente, ao fechar o contrato com a Fundação Carlos Chagas, que é a banca que vai elaborar as provas e tal, ele fez o quê? Eu tenho vaga aqui para técnico, judiciário, que exigência nível médio, e os dois carros que exigem nível superior, que como tem validade prorrogada, eu vou ofertar cadastro de reserva. E aí vem uma notícia boa para nós, oficiais. Qual, ou seja, serão corrigidas 300 provas. Ou seja, se 300 candidatos atingirem a média...
Diz a redação, né?
Lá... nós temos em potencial aí 300 possíveis novos candidatos sendo chamados. E por que a importância desse quantitativo? Porque hoje nós temos um déficit de 101 oficiais, se nós reportarmos ao ano de 2015. Em 2015 nós tínhamos 723 oficiais em atividade no estado de Ceará, e hoje nós temos 622. Em 2015 nós tínhamos cerca de 500 mil processos, hoje nós temos 1,5 milhão. Então, houve um crescimento exponencial de processo, de técnico judiciário, de analista, isso é correto. A curva é crescente desses dois cargos e dos processos, e a nossa curva é decrescente. Tanto é que a gente diminuiu 101.
Eu vou fazer uma comparação aqui. Quando chegou a internet, chegou essa questão do celular e tal, disseram que a rádio ia se acabar, né? O programa de rádio, rádio AM, FM, ia se acabar, porque agora ia ser tudo na streaming, né? Quando chegou a tecnologia na justiça, disseram, é carreira e extinção, você lembra?
Lembro.
Teve, inclusive, um concurso que foi aberto, só não tinha
justiça.
E hoje se vê que a maior demanda, uma das maiores demandas, principalmente para a velocidade do processo acontecer, é ter o oficial de justiça ali no
Poder Judiciário, né? Perfeito, Eduardo Silva. Antes de comentar sobre essa sua correta colocação, informo também à sociedade que nós temos hoje esse déficit de 101, e temos também hoje 142 oficiais de justiça recebendo abono de permanência. Sim. O que significa dizer que segunda-feira 142 podem pedir aposentadoria. E desses 142, 82 aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua. Ou seja, esse aposto
um buraco enorme, né?
E aí, fazendo agora o comentário do que o Iraguaçu falou corretamente, o advento da tecnologia dos processos virtuais. O que se dizia que nossa função se tornaria inócua, aconteceu o contrário. Porque os juízes, corretamente, têm assessores, têm assistentes, que trabalham internamente produzindo as decisões interlocutórias dos magistrados, que são a concessão de liminares, as sentenças, os despachos. Faz com que, numa velocidade exponencialmente grande, os mandados cresçam e cheguem à nossa mão de forma muito rápida. Para os senhores terem ideia, em Juazeiro do Norte nós temos 13 oficiais de justiça, segunda maior cidade do estado, e nós temos em média lá 500, 600 mandados por oficial de justiça por mês. Alice a isso, a resolução 354 do Conselho Nacional de Justiça de 2020 nos permite trabalhar de forma híbrida, de forma através do WhatsApp, de um e-mail e presencial. Mas isso não diminuiu, muito pelo contrário. Cumprir o mandado de forma virtual dá mais trabalho do que presencial. Então, assim, o tempo também é um fator.
Qual é o tempo que o oficial de justiça gasta desde a hora que ele pega o mandado até o momento que ele colhe a assinatura do
nós intimado? Temos a nossa casa, a corregedoria, nossa casa de norma, tem o provimento 2/2021 da corregedoria, que normatiza todo o trabalho da magistratura e dos servidores, né, o nosso código de norma. Havia o artigo 191 no provimento 2/2021 que dizia que nós tínhamos 20 dias para cumprir os mandados a partir da data do recebimento. Nós interviemos junto à corregedoria, dado o quantitativo muito grande, esse prazo se tornou exíguo. E nós propusemos 30 dias úteis. 30 dias úteis para o cumprimento de um mandado a partir do momento que o oficial recebe, né? Ele teria 30 dias úteis para devolver o cumprimento. A corregedora, à época, remeteu para o presidente do tribunal definir esse prazo. Essa norma está em branco. Na comissão de diálogo permanente, que o tribunal é representado pelo juiz Marcelo Roseno, já o tribunal vai normatizar e dizer qual é o prazo. Nós esperamos que atenda o nosso pleito de 30 dias úteis, porque nós temos um quantitativo muito grande de mandados na mão dos oficiais.
Wagner, 500, 600 mandados, a gente está falando de Juazeiro do Norte.
Isso.
Mas tem comarca que só tem um oficial de justiça, que talvez tenha 600, 800 mil mandados. Talvez tenha oficial de justiça, tenha 2 mil mandados. Como é que fica a saúde mental desse trabalhador, desse profissional?
O adoecimento, em fato, da saúde mental está não crescendo. Nós temos no Fórum Clóvis Bevilacqua, numericamente, 255 oficiais de justiça, que é a maior comarca Fortaleza, a maior central de mandato. Tem 75 afastados por motivo de saúde.
É muita coisa.
Porque né? O adoecimento mental, ele vai acontecer por quê? O advogado quer que ande, o promotor fez a sua denúncia, quer que o processo ande. A instrução processual criminal tem prazo para o juiz respeitar esse prazo. A execução penal tem prazo quando o cumprimento na execução da pena. Então todo mundo vai para cima do juiz e o juiz vai para cima de quem? Do oficial de justiça. Agora, é bom que se deixe claro que nós estamos provocando a corregedoria, nós vamos nos reunir com a desembargadora corregedora, porque cobranças hoje, havidas, elas estão beirando o assédio. Não tem como um oficial receber um mandado numa segunda-feira e na quinta tem cobrança nos autos. É humanamente impossível você dar vazão, você tendo 300, tem 300 mandados em mão. Então nós vamos discutir com a corregedoria para que ela oficie a magistratura em nível estadual, que tem um bom senso, porque nós sabemos que as ações de réu preso, as ações de alimento de família e saúde e o cumprimento e a intimação de sentença são feitos que exigem maior rapidez. Agora, é preciso ter uma força de trabalho o bastante para dar vazão a essas ordens judiciais de forma mais rápida. Não dá para você exigir, como por exemplo, o juizado da mulher. Uma das prioridades do desembargador Heráclito é o combate à violência contra a mulher. Correto? Aplaudimos essa decisão do presidente. Nós temos 4 unidades de juizado especial do juizado da mulher aqui no Ceará. Esta semana, em 2 dias, foram distribuídos 600 mandados, em 2 dias. Por quê? Porque tem 15 juízes dando apoio a essas 4 unidades da mulher, produzindo 300 mandados por dia para poder fazer audiências e dar uma celeridade. O que é correto agora, não tem como a gente dar uma resposta a essa demanda com quantitativo de oficiais.
A figura do ADOC acabou, foi?
A figura do ADOC, sim, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. É claro que em sede de direito administrativo é possível que um juiz, não tendo um oficial ali para um cumprimento de uma medida de urgência, ele designe outro servidor para aquele ato isolado, em face da urgência.
Excepcional, né?
Excepcional, perfeitamente,
Olalinho. Viu, Wagner? É engraçado, eu trabalhei alguns anos na primeira vara com Elias, Josias, inclusive alguém já está até se aposentando, né? Acho que o Elias ou o Josias, um dos dois já se aposentou agora, recentemente. E a gente comentava em off sobre essa questão do trabalho, que as pessoas têm a ideia de que quem trabalha na justiça ganha bem, trabalha pouco. Vai lá para dentro para ver a loucura. Né?
A gente, inclusive, a gente faz até o convite, acompanha um oficial de justiça com uma noção de reintegração de posse de grande monta. Então, assim, o nosso trabalho, ele, no nosso caso de oficial de justiça, ele ainda tem outro detalhe. É predominantemente solitário.
Solitário.
Certo? Então a gente, praticamente em todas as diligências, quase todas, nós estamos sozinhos. Claro que nas diligências de força, como despejo, busca e apreensão de coisas e pessoas, nas ações processuárias que implique reintegração, manutenção de posse, emissão na posse, evidentemente nós precisamos ter de outro colega e de apoio e apoio da força pública. Porque a gente não tem como prever a reação das pessoas. Né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. E aí também remete para o que o Iraguaçu falou. Ainda que a tecnologia tenha avançado, não tem um robô ou uma IA que vá cumprir um mandado de reintegração de posse.
Tinha meninos lá que tinham um carro com 300, 350 mil quilômetros rodados e diziam, Marcos, eu não vou trocar não, porque pode meter em buraco, meter em lama e tudo mais, eu vou ficar com esse aqui mesmo, com 200, 300 mil rodados.
Verdade. Vamos só aqui ao nosso intervalo comercial e na volta o Wagner já vai falar
sobre lembrando
como é que o oficial de justiça cumpre a ordem judicial, qual é o equipamento, qual é o carro que ele cumpre.
Só lembrar aqui que nós estamos agora nesse momento no YouTube, viu? Se alguém quiser deixar o radinho passar para o computador ou no celular, é só procurar programa VSP, programa VSP, que você já vai nos encontrar aqui ao vivo, ok? É isso aí, são 9:37, esta é mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política, você pode entrar agora no YouTube, programa VSP. E quem está aqui mandando um alô aqui para a gente é a Alice Ramos, né, minha irmã, disse, meu irmão, um abraço. Olha, esse negócio de chamar de meu irmão tá perigoso, viu? Tô contigo, mas aí é minha irmã mesmo, viu?
É biológica essa.
É. Aí o pessoal reclamou, no começo aqui reclamou que o som estava baixo, mas depois melhorou. Aí vemos aqui Marcos Fábio, isso aí que o Flávio Bolsonaro fez é lavagem de dinheiro. Aí outro aqui, grandes representantes, Carlos Melo, grandes representantes dos oficiais de justiça, Wagner Venâncio e Iraguaçu Filho, avante. Nossa, Carlos Melo, bom dia a todos, excelente programa, abraço para o Luciano Júnior também. Tudo bem. Pronto, vamos lá.
Continue Wagner, aí. A gente finalizou a parte anterior do programa falando sobre a questão do transporte, né? E o Marcos Fábio até comentou de um amigo que está com... Já tinha
350 mil. Quase 300 mil rodados,
né? Como é que está aquela situação, essa situação do uso do equipamento privado para o exercício de uma função pública?
Bom, reforçando o que você dissera aí na pergunta, nós somos os únicos servidores, pelo menos no meu conhecimento, que utilizam um bem próprio para servir ao Estado. Né? Então a gente utiliza o carro, a gente utiliza a moto, principalmente no interior, para cumprir os mandados. Nós temos uma contrapartida, que é a nossa indenização de transporte. Ela hoje, ainda que tenha sido corrigido na gestão da desembargadora Nayud, e agora na gestão do desembargador Lacto, teve uma correção do IPCA de 2022, 2023, estamos pegando, lutando para corrigir 24 e 25, mas ela não vem, essa indenização de transporte, que ela é muito bem-vinda, mas ela não vem a prover todas as despesas que nós temos, não só com combustível, mas com a depreciação do bem.
Então, e agora com a gasolina um real mais cara,
hein? Tem essa realidade em nível nacional, no nosso trabalho dentro do Congresso, além da PEC 23, de autoria do deputado André Figueiredo, que visa nos inserir na Constituição Federal como carreira típica de Estado, nós temos a luta pela isenção no IPI. Hoje, em função da reforma tributária, né, você tem a discussão dos tributos federais.
A partir do ano que vem já muda, CBS,
IBS, CBS. Mas a gente tem essa luta dentro do Congresso, no IPI, e aqui, lembro quando Mauro Filho, secretário da Fazenda, a gente sentou à mesa no sentido da questão do ICMS, né? Buscar uma isenção, do IPVA, e o Mauro sempre nos orientava, olha, isso tem muito tempo a ver com a reunião do Confaz, né? A gente tem que ter uma política em nível nacional. Para ver se consegue. Então a gente está atuando nesses possíveis benefícios em sede fiscal para diminuir esse dispêndio que a gente tem.
Lembrando que o oficial também cumpre mandados na Fazenda Pública, né? E acaba contribuindo também com a arrecadação do Estado.
Claro, fora o que foi avançou na execução fiscal, se não me engano, até 50 mil, que os feitos foram baixados, as ações, um acordo com a Prefeitura, em termos das ações de compras de IPTU, tudo, e com o Estado, mas somos nós que cumprimos as ordens das execuções fiscais, a gente arrecada para o Estado.
Wagner, esse valor de auxílio transporte, ele vem no contra-cheque?
Mas
há incidência do imposto de renda sobre ele?
Não, é uma verba de caráter indenizatório, ele tem um valor fixo para abranger a justiça pública, né, justiça gratuita, os processos criminais, e um valor que é variável, que é oriundo da justiça paga, ou seja, alguém que entra com ação, que a justiça paga, não tem um benefício da gratuidade judiciária, tem um valor de recolhimento da diligência, que tem um valor X para as diligências na sede urbana e um valor Y nas áreas rurais, né? em quantidade de ofício, né? o que leva um reajuste anual, já que haja visto que a ofício ela varia dentro do exercício fiscal. Mas, repito, é uma grande ajuda, sem dúvida alguma, essa verba indenizatória, indenização de transporte, mas ela não vem a prover a cobertura de todo o dispêndio que a gente tem a utilizar um bem próprio no cumprimento dos mandados.
É porque há um cálculo, quando você tem um carro, disponibiliza aquele carro para um determinado trabalho, você não está gastando só combustível, você está gastando também 60% que você gasta no combustível da manutenção do carro. Sim. É óleo, é peça que se quebra e tal. Perfeito. Então, além do combustível, você tem que jogar, parece-me que é 60%
é a depreciação. Né?
Depreciação.
É a depreciação do bem, exatamente em face do uso, né? Constante. Uhum. E hoje, com essa defasagem de mão de obra, nós estamos trabalhando sábado, domingo e feriados. Até porque você, ainda que você possa trabalhar hoje de forma híbrida, presencial, de forma remota, em face do que determina tanto o Código de Processo Civil, no seu artigo 246, e também a Resolução 354-2020 do CNJ, mas a gente tem que se deslocar e a gente tem que utilizar o nosso celular para cumprir esses mandatos permitidos, né? Tem isso. E temos um cumprimento de uma diligência remota, ela demanda mais cuidados, porque a resolução 354-CNJ diz, olha, numa citação criminal, você tem que ter a certeza que o destinatário é ele, né? Então, às vezes, a pessoa não quer colocar foto da identidade. Então, tem toda uma forma de trabalhar. E isso também faz com que a gente está na rua, vai cumprir mandado, e temos vários mandatos para certificar. Então, a gente está ocupando praticamente os três horários do nosso dia a dia, de segunda a segunda. Como é que se resolve isso? Com concurso público, que ainda bem ontem foi publicado o edital. Claro que a gente vai ter que ter uma paciência, porque a prova vai ser em agosto, né? Como está o próprio edital, se não me engano, dia 8 ou dia 9 de agosto. Dia 9, né, Luciano? Dia 9 vai ser a prova, daí que sai o resultado, prazo recursal, resultado definitivo, vai final do ano, começo do ano que vem. Daí a importância de nós termos, nessa determinação que o desembargador Heráclito deu, de nomeação imediata, convocação imediata de 14. Ontem mesmo, nosso diretor jurídico, Carlos Eduardo Melo, esteve com a secretária de gestão de pessoas em reunião, não pude ir, estava dando uma entrevista. Uhum. Ele esteve lá e a própria secretária colocou para o Carlos, olha, nós estamos tentando convocar mais do que o presidente determinou, porque nós temos 36 vagas, né? E ele determinou 14 em face do estudo elaborado. E isso é positivo, porque se você aumenta o número de convocados, o efetivo exercício desses novatos será precedido de um concurso de remoção, que para permitir quem já está na ativa se movimentar, né? A depender do quantitativo, se nós conseguíssemos 36, teremos vagas para Fortaleza. Hoje, mantendo o número 14 nomeações, nós ainda não teríamos a inclusão da capital no concurso de remoção. Teríamos que prestigiar 6 comarcas que não têm e aquelas comarcas que só têm um. Mas a gente tendo um maior número aí de nomeações, a gente, um concurso de remoção para a capital, vários colegas que estão no interior vão querer vir para a capital. E os que vierem assumir vão para o local daqueles que saíram. Então, o concurso de remoção, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, deverá o seu edital. Também está saindo no decorrer da semana, já vista que o quantitativo de nomeações em breve será definido.
Eu não sei se vocês lembram, acho que foi no começo do ano passado, teve um caso, em virtude daí, isso até ilustra o que a gente está comentando agora, né? Devido à demanda tão grande de entregar intimação, aquele trabalho do oficial de justiça, que houve um cumprimento de mandado lá que foi errado. A pessoa se chamava fulano de tal e ele estava levando uma ordem de prisão para a pessoa que não era a pessoa que realmente estava, que deveria receber. Não sei se vocês ouviram falar nisso. Não sei qual foi o estado, mas foi coisa recente.
Foi no Rio Grande do Sul.
Quando chegaram na delegacia, foi que constataram realmente que a pessoa não era aquela pessoa que estavam procurando. Quer dizer, isso aí ilustra a situação do oficial de justiça, né? É tanto processo na mão dele que ele termina...
Agora eu chamaria a atenção, Leandro, que aí esse eventual equívoco... Você tem que analisar na cadeia de trabalho, nessa engrenagem, o trabalho da secretaria. Porque eu não estou fazendo juízo de valor preliminar de ninguém, mas há erros que é Ctrl-C, Ctrl-V, que você tem um arquivo, vai expedir um mandado, puxa o modelo, e não, tem que estar atento o que o juiz está mandando. Intime o seu Francisco, não é intime o seu José. Então, na hora da confecção do mandado, seja ele um ato de comunicação, seja ele um ato de força, a secretaria ali tem que ter cuidado, porque quando a gente recebe um mandado, nós estamos adstritos, nós estamos obrigados àquilo que está na frente do mandato, que a gente chama de rosto do mandato. Uhum. Cite, intime, notifique, prenda, fulano de tal, aí tem as características. Então, lá na origem, na confecção, as secretarias, hoje as CEJUDES, né, tem que ter todo esse cuidado para que chegue à nossa mão aquilo que efetivamente o juiz determinou para a gente cumprir.
Wagner, queria que você falasse aqui um pouquinho, né? Ao longo você já está, acho que com 8 anos à frente da presidência do sindicato?
Oito anos,
né? E a gente teve várias conquistas positivas. E hoje, tá, eu tenho dito, pelo menos eu falo em relação a mim, que para mim é a melhor carreira que nós temos no Poder Judiciário e talvez o Oficial de Justiça do Estado do Ceará seja um dos concursos de melhor remuneração na perspectiva da carreira, né? Mas isso não foi da noite para o dia, né? Foram muitas reuniões, muitas propostas, né? Hoje nós temos um plano de cargo e carreira que ele é satisfatório, ele é razoável, obviamente que sempre buscando que possa ter melhorias, mas essa luta toda, né, o trabalho coletivo da diretoria fez a diferença, né?
Eu tenho 30 anos de oficial de justiça, então eu peguei uma realidade quando deixei o Banco do Estado de Ceará, onde trabalhei 20 anos, e quando assumi no tribunal, naquele momento eu saí perdendo dinheiro, né? A gente, bom, era olhando, foi do Banco do Brasil, ou foi Banco Nordeste, me perdoe agora.
Banco do Brasil.
Sabe o que nós éramos do banco público, quer federal, como era o seu caso, quer estadual. Então teve todo um processo histórico, que há conquistas históricas, né? Como o nível superior em 2002, a isonomia em 2014, né? A unificação das nomenclaturas na gestão do Luciano, numa lei na gestão da desembargadoria da SEMA, que unificou mais ainda. Então, são conquistas históricas, evidentemente, que quando nós assumimos, eu assumi a presidência do sindicato dia 30 de junho de 2018. O que a gente fez? Vamos aprofundar essas conquistas à vida e avançar naquilo que é possível com muito pé no chão. Porque a gente parte da premissa de que a gente tem uma boa remuneração e nós precisamos avançar o quadro, a questão hoje, de qualidade de vida. Uhum. É claro que a gente não esquece a remuneração. Por isso que nós, do sindicato, nós atuamos em 3 frentes. Nós atuamos na frente em nível nacional dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, de projeto de interesse da categoria. Em nível estadual, nós estamos dentro do FUASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos Servidores Públicos do Estado, na luta pela reposição inflacionária e pela recomposição das perdas. Então, a gente está junto com todos os servidores e diretamente com o Tribunal. E aí, Iraguaçu, a nossa forma de trabalhar, no que diz respeito à discussão com o Tribunal de Justiça, é pautada na prudência, na fundamentação, na segurança do que a gente propõe. Tanto é que quando eu assumi a presidência do sindicato, o presidente era o desembargador Gleidson, depois desembargador
Washington. Que foi do Banco do Brasil.
Gleidson Pontes.
Desembargador Gleidson, desembargador Washington, desembargador Anaíl, desembargador Abelardo e agora desembargador Heráclito. O que é que a gente diz a esses presidentes quando eles assumem? A gente diz, olha, desembargador, desembargadora, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, quando trouxer aqui uma proposta, uma reivindicação, um problema, a gente apresenta uma solução, à luz da segurança jurídica e da questão orçamentária. Se a administração vir que é viável, implemente. Então, a discussão com fundamentação, ela de muita importância vital. Por quê? Porque eu fui diretor dos sindicatos bancários, quando bancário fui, durante 3 gestões, com o Nelson Martins, primeiro com a Natividade,
eu estava lá também,
com o Nelson Martins, e fui presidente da Associação dos Funcionários do BEC durante 2 gestões, na década de 80, durante a década de 90.
Na época do MOBI, né?
O que é que acontece? A gente ali trabalhava com a direção do setor privado, com a Febraban, com o presidente do Banco Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Nordeste. Hoje eu sou presidente de um sindicato cujo outro lado é um chefe de poder. A Constituição Federal vê ter 3 poderes harmônicos independentes entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Judiciário tem a esfera, né, superior, dos tribunais superiores, tem a Justiça Federal, nos TRF, e tem a Justiça Estadual, os Tribunais de Justiça. Então, quando a gente senta à mesa para discutir uma pauta, a gente senta à mesa com um chefe de poder, que é bacharel em Direito. Eu me bacharelei em Direito aos 51 anos. Isso é fundamental, porque eu venho da engenharia, mas quando a necessidade de ter um bacharelado em Direito para discutir com o staff dirigente, porque eles têm uma formação nessa área. E aí a gente tem que ter a consciência de que, por exemplo, se o sindicato tem legitimidade por simetria para entrar com mandado de segurança, quem é que vai julgar? É um dos pares da administração. Então a gente tem que entender isso. Nós não estamos no chão da fábrica A gente está discutindo com um chefe de poder. E isso exige capacitação, exige fundamentação, segurança, muita transparência e muita, eu diria, habilidade.
Será que eu estou enganado? Se tiver, me diga. O oficial de justiça está inserido na Constituição ou não?
Não, hoje não. Já esteve, acho que nós temos 7 constituições historicamente, acho que na de 37 ele esteve, mas saiu.
37?
Acho
tá
que
novo. Na época era Meirinho, não era?
É, Meirinho, linguajar Meirinho, Aguazil. É. Hoje não está. Nós temos um projeto de lei, um grande aliado nosso, que nos apoia dentro do Congresso, que é o deputado André Figueiredo, que ele apresentou a PEC 23, onde visa, acho que lá no artigo 140, se não me engano, da Constituição, fazer uma reforma, nos inserir na Constituição como carreira de Estado. Isto é fundamental para nós, porque a gente passaria a ter uma lei orgânica, teria que ter uma lei complementar, criando a lei orgânica dos oficiais de justiça, como tem a magistratura e o Ministério Público.
Meu presidente, já são 9h53 aqui, nós estamos na reta final do programa. Só para suas considerações finais, sempre bom escutá-lo aqui e trazer notícias boas, né? Dessa vez, muitas notícias boas para a sociedade, para a categoria, né, de um modo geral.
Eu quero agradecer, Aureliano, Marcos, você e Iraguaçu pelo espaço e dizer que essa vitória que estamos obtendo com o concurso público, com as nomeações, quem mais ganha vai ser a sociedade. Para que a gente possa ter muita mais força de trabalho para dar efetividade às ordens judiciais.
A expectativa dessa nomeação é para quando?
Para a próxima semana.
Próxima semana.
A gente está tentando aumentar o número dos 14 que o presidente determinou que nomeasse.
Uhum. Maravilha, maravilha.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado,
pessoal. Você quer dizer alguma coisa?
Não, só agradecer a presença também e mandar um abraço para os nossos colegas lá, né? Eu estava aqui imaginando, enquanto vocês estão lutando por essas verbas para fazer esses cumprimentos, os mandatos, né? Nós, professores, também usamos nossa gratificação também para colocar gasolina para ir e voltar para a Seduc todo dia.
Sem ressarcimento.
Sem ressarcimento também.
Um dia pode me chamar para falar sobre o professor que.
Muito bem. Vamos chamar agora o Mário Ottoni, né? E em seguida é o Anastácio de Castro, né? Cidadania na Cidade, depois Educação e Debate.
Educação e Debate hoje com o Reginaldo, vice-presidente do sindicato.
Segunda-feira, Alisson Lima, a partir das 15 horas, né? Com o reprise dessa entrevista, que foi excelente. E a gente retorna sábado a partir das 8 horas. Um abraço a todos e não esqueçam de acessar o YouTube e se inscrever. Programa VSP.
Tchau, gente.
Bom dia. Tchau.
Mário Ottoni.